Primeiramente, Letícia, a gente gostaria que o Thiago se apresentasse aqui para os nossos ouvintes, né, Thiago?
Tudo bom, Letícia? Tudo bom, Cacá? Nossos ouvintes também.
Ah, com certeza vai ter um monte de ouvinte que vai conhecer o Thiago aqui por conta do trabalho dele, de onde ele trabalha.
Sim, muito bom.
Pode, se apresenta pra gente, Thiago.
Eu sou o Thiago Voeuf, eu sou técnico de mecânica automotiva, hoje eu tô na área de NV, já tem mais de 20 anos que eu tô no mercado, trabalhando nessa área automotiva, tanto gerenciamento, funcionamento de motores. E estamos aí para a gente poder tirar algumas dúvidas, né? Que a maioria hoje, o pessoal quer saber sobre o GNV, se tem risco, se não tem.
Você sabe que eu vou te fazer uma pergunta, Thiago, que ela surge do dia a dia nosso. Dias atrás, minha mulher estava fazendo compra e ela chamou um motorista de aplicativo e ele perguntou o seguinte, ela estava no supermercado, ele perguntou o seguinte, olha, a sua compra é muito grande? Ela falou, não estou com muita coisa não. Ela imaginou que tivesse alguma restrição ao fato de ela estar carregando coisas, né? Carregando compras do supermercado. E perguntou para ele. Ele falou, não é isso não. É que eu tenho um botijão meu de gás, é muito grande pro meu carro. O compartimento acaba ficando muito restrito para você colocar a compra, porque ele quase que toma ali a parte do porta-malas. Tem uma possibilidade, como é que funciona esse tamanho do cilindro, Thiago? Existem vários tamanhos, como é que a pessoa consegue chegar num ponto ideal entre o tamanho do cilindro, a necessidade do veículo e o tamanho do porta-mala?
Então, Cacá, ele tem vários tamanhos, sim. Ele tem tamanho de 7 metros, 10, de 12,5, de 14 metros, 16 e 20 metros. Isso vai de acordo com o tamanho do porta-mala do cliente. Geralmente, se o cara tiver um carro sedã, o cliente tem um carro sedã, a gente pode colocar um cilindro de 14 a 16 metros, vai atender super bem, ele vai ter um espaço tranquilo para colocar mala, compras, o que for necessário. Mas se o cliente tiver um carro hatch, já fica um pouco, ele perde um pouco espaço ali, porque você vai ter que optar por um cilindro menor. Então, você não vai ter uma autonomia muito grande. Então, às vezes, ele pode ter optado por um cilindro maior para questão de autonomia, né? Para ele não ficar parando para abastecer.
Sim. Hoje, o usuário do GNV, Thiago, a maioria são de motoristas profissionais, como eu pego, taxista, motorista de aplicativos, essa categoria?
Hoje, sim. A maioria, a categoria hoje, são motoristas de aplicativos e taxistas. São hoje, o nosso maior público são eles.
Mas você recomendaria a utilização de gás também para quem utiliza o carro, eventualmente, quem não tem? Vamos usar Letícia Cardoso como exemplo, que eu acho que é legal pelo seguinte, porque Letícia, ela faz o trajeto Vitória-Vila Velha diariamente. Vem para Vitória e depois volta para Vila Velha. Ou seja, essa é a utilização principal do veículo, pode depois fazer outras corridas menores. É vantagem para ela fazer um investimento, por exemplo, na troca de combustível, colocar gás?
Sim, Cacá, é interessante essa pergunta, porque o gás ele sempre vai te dar economia. Independente do seu abastecimento, se você gaste R$1.000 por mês, o que for, ele vai te dar uma economia de até 50% do valor em dinheiro. Então, tipo, se você precisar de fazer uma viagem que você vai gastar R$500, você obteve uma economia de 50%. E também sem falar do meio ambiente, que isso também você vai estar ajudando o meio ambiente com menos poluentes, usando o GNV, o gás natural.
Eu não sabia que o gás é menos poluente que os.
Mas aí tem uma questão, Thiago, que eu acho que se derrapa em outra situação. É um certo preconceito. Medo do gás dar problemas no desempenho do carro, na peça do carro, né? Acredito que você ouve muito desse tipo de pergunta. Ah, mas como é que vai ser o desempenho do meu carro? Ele vai perder valor depois de revenda?
Então, isso sim, eles têm essas dúvidas sim, porque antigamente, no passado, se perdia assim, muita potência com terceira geração. Hoje, o quinta geração veio para substituir essas falhas que tiveram.
O que é quinta geração?
O que é terceira geração?
Terceira geração é o modo aspirado do motor. Uhum. Ele vai por aspiração. E já o quinta geração, ele pega o mesmo mapa da injeção eletrônica do carro, do combustível líquido, copia e trabalha no GNV. Então ele joga a proporção de gás exata dentro do cilindro do motor. Ele não vai jogar a mais ou a menos, ele vai jogar a proporção exata. Você precisa de ter força para o carro e economia. E existe uma ferramenta também, que se chama dinamômetro, que na Fugaz a gente usa essa peça para a gente poder ter mais potência e mais economia para o cliente, onde ele não vai sentir tanta perca de potência no GNV.
Certo. Tem pergunta, Letícia? Eu queria
tem
fazer uma outra.
Tem participação aqui de ouvintes já.
Então, eles que colaboram.
Aqui a gente sempre tem participação de ouvintes, viu? Que participam, tiram as dúvidas com a gente e manda o manda a participação dele. Tem a participação aqui do, cadê o nome dele? Do Eliseu. Fala, Eliseu.
Bom dia, Cacá. Bom dia, Letícia. Bom dia, Band News. Aqui é Eliseu Barbosa. Já fui em motorista de aplicativo e já utilizei muito carro a gás. E quando se tem um carro a gás, pelo menos a minha experiência, talvez eu quero até tirar essa dúvida para saber se eu estou certo ou errado, mas me parecia que as peças do carro, mesmo peças que não tem nada a ver com a combustão, como ar-condicionado e outras peças, embreagem e tal, parece que elas se desgastam mais rápido. É, eu queria tirar essa dúvida aí com o professor.
E aí, Thiago?
Boa pergunta. Muitas pessoas fazem essa pergunta a nós lá também. Isso não afeta. Isso não afeta porque o GNV ele é uma adaptação, mas desde que ele é feito de uma forma correta, o desgaste do seu carro, das outras peças, outros componentes vai ser normal conforme o seu funcionamento, o seu dia a dia. Às vezes algumas pessoas por colocar GNV e acontecer algum tipo de manutenção acham que foi por causa disso, mas não é. Isso é normal do carro mesmo.
Os carros eles não precisam de um ajuste geral por conta do GNV. O que, que tem que ser feito quando você instala o GNV, digamos, para compatibilizar a mecânica do carro, aquela que veio de fábrica, com a instalação do GNV? É preciso fazer algum tipo de ajuste?
Boa pergunta. É preciso sim. Antes de você fazer a instalação de GNV no seu carro, é necessário que você faça a revisão do carro, da parte de funcionamento, a parte de gerenciamento eletrônico, que é a limpeza de bico, TBI, a parte de ignição, que é o principal funcionamento do GNV. Ele tem que estar com a parte de líquido 100%, uhum, para que ele funcione também 100%. Se a parte líquida tiver 80%, o GNV vai funcionar 60%.
O que é parte líquida quando você fala de parte líquida?
Líquida a gente fala porque tem pessoas, clientes que usam álcool, uhum, ou usam gasolina, certo, os carros flex. Então a gente fala a parte líquida.
Quer dizer, é porque a gente...
Combustível fica... líquido, né?
Sim, sim, não, mas é porque a gente fica com a ideia fixa de que o carro só está utilizando o gás, e não, ele quando o gás não funciona, ele pode também utilizar o outro combustível.
Pode usar
o
combustível.
É, tem a participação do João Vitor também, Thiago. Ele fala, Thiago, e sobre tecnologia híbrida? Meu carro é a gasolina e tem uma tendência nova no mercado agora para usar o hidrogênio.
Hidrogênio? É. Tem hidrogênio? Você não sabia.
Tem algumas pessoas fazendo teste sobre, uhum, hidrogênio. Eu não vou poder falar muito porque a gente não fizemos o teste ainda com o hidrogênio. Mas eu posso estar olhando para você, uhum, e já trazendo a resposta no próximo programa.
Thiago, já que ele falou de tecnologia híbrida, está ganhando muito mercado também, eles estão ganhando muito mercado também, os veículos híbridos, eles estão chegando cada vez mais. Como é que você vê esse negócio dessa onda híbrida, dessa onda elétrica?
Sim, já chegou no mercado, né? Uhum. Não tem para onde fugir. É, já corremos atrás, já fizemos testes. Alguns carros já estamos colocando o gás nesses veículos híbridos.
Ah, é?
Sim, estamos colocando, está em análise já. A questão é porque quando ele entrar a parte híbrida, né, que é a, uhum, parte de combustão, uhum, ele vai entrar o GNV. Então ele vai ter uma economia maior e, o que é mais importante, menos poluente.
É, porque eu acho que é bom explicar também para as pessoas que não têm conhecimento do funcionamento do carro híbrido, que é o seguinte: no carro híbrido, me corrija se eu estiver errado, uhum, ele vai funcionando com a parte elétrica, com o motor elétrico, até durante uma determinada velocidade ou até a bateria se esgotar. Tanto num caso quanto no outro, aí ele muda para o combustível, nesse caso, gás, ou então para o combustível líquido. É isso, não é?
É isso daí. Quando ele atingir um certo ponto de funcionamento que ele for querer, força, no caso, potência, ou a bateria tiver, como você falou agora, começando a perder a carga dela, ele vai entrar a parte híbrida e vai entrar o GNV, ao invés de entrar a gasolina, ele, uhum, vai entrar o GNV.
E daí o motor, com o seu funcionamento, quando a bateria estiver no final, é o próprio motor que alimenta a recarga da bateria.
Isso aí, a própria BSM dele, que é a parte eletrônica dele, vai reconhecer que não precisa mais, já está todo sobrecarga, ele vai desligar automaticamente.
Eu posso falar alguma bobagem por aqui, Tatiago, porque eu não tenho nem carro, então eu não sei nem dirigir.
Tem mais participação aqui, ó. Taxista de Vitória também, Simval agora participa com a gente. Fala, Simval.
Bom dia, Cacá. Bom dia, Letícia. Sim, Val, sou taxista de Vitória. Eu tenho uma dúvida. Eu trabalho num carro que ele é tetrafluid. É gás de fábrica. E o carro, ele consome muito o combustível do carro, mesmo no gás. É, me falaram que ele, se eu andar acima de 30 mil giros no veículo, ele consome o combustível, em vez de consumir o gás. Já reparei isso, que eu coloco, no caso, eu utilizo álcool no carro e gás. Então, vira e mexe, eu tenho que estar colocando álcool no carro, porque o consumo de combustível sem ser o gás é muito alto nesse carro. O que, que eu tenho que fazer aqui?
Boa pergunta, meu amigo. O sistema Tetra Fuel é um sistema que foi desenvolvido pela Fiat, por eles mesmos. Tanto que eles não liberam esse sistema para nós não fazermos nenhum tipo de programação nele.
Ou seja, não pode colocar o kit gás ali.
Não, já tem o kit gás ali, mas nós não conseguimos mexer na programação. Ele já sai de fábrica dessa forma. Se o cliente precisou de torque e potência, eles entendem o quê? Que ele quer usar a gasolina. Então, toda vez, conforme ele falou, que ele passou acima de 3 mil giros, como está falando, 30 mil é 3 mil giros, ele vai entrar a gasolina junto ali no lugar do GNV. Aí vai consumir um pouco mesmo.
Vou aproveitar essa pergunta dele, porque chegou uma outra pergunta aqui do nosso ouvinte, é o do Marcelo, a respeito do Corolla. O Corolla aceita kit gás ou não?
O Corolla aceita, sim. Só os Corollas 2020 que saíram agora com 8 bicos, que ainda não foi feito o programa para ele. Mas os Corolla aceita perfeitamente, funciona muito bem, tá? É um dos melhores carros que tem a aceitação do gás aí.
Então, o 2020...
Ainda não tem para ele, tem, porque, né, ele já é um sistema de 8 bicos.
Mais uma pergunta para você, Thiago, do André agora. Fala, André.
Ele consome o combustível. Ele, Cacá, pergunta aí. O certo do carro com gás. É, liga na gasolina, anda um pouco na gasolina e passa pro gás, usa no automático, pode ligar só o gás e só usar a gasolina quando acabar. Como funciona isso para você ter o melhor rendimento e evitar também danos no veículo?
Boa pergunta. É interessante saber que a parte de funcionamento do combustível gasolina ou álcool é bom que você faça pelo menos duas vezes ao dia com seu veículo. Mas o quinta geração, quando ele já está no modo automático, ele só vai passar para o GNV quando ele atingir o tempo de temperatura ideal de trabalho dele, que é entre 45 ou 55 graus, conforme a cada empresa coloca o seu funcionamento. Então, nesse período de 45 graus ou 55 graus, você vai rodar um percurso aí mais ou menos de aproximadamente 1,5 km a 2. Então, não precisa, às vezes, você botar no combustível líquido, na gasolina, para você rodar. Agora, o interessante é, quando você for parar o carro à noite, chegando em casa, é bom você chegar com os 2 km antes, passar ele para a gasolina ou para o álcool, para rodar um percurso, né, com ele no combustível líquido.
Mas... é necessário que essa alimentação do combustível líquido ela seja feita rotineiramente, é isso?
É necessário, é muito bom.
Tá legal. Mais perguntas, Letícia?
Muitas perguntas aqui. Vamos lá, do Giovanni. Ele fala, Thiago, tem um carro a gás G5, um Prisma 2010-2011. Posso tirar e colocar em um outro carro o cilindro, né? Normalmente, ou tenho que comprar um outro novo?
A parte do cilindro vai ser de acordo com o carro que você vai estar comprando. No seu carro pode ser que tenha 2 cilindros de 7. Se no seu outro carro ele couber na parte do porta-mala ali, não tem problema. Mas talvez você tenha que trocar o cilindro ou o suporte do carro ali, nessa parte da sua troca aí.
Mais pergunta aqui do Luiz agora. Fala, Luiz.
Ei, Letícia, bom dia. Bom dia, Cacá. E bom dia ao rapaz aí da Fugaz, né? Esqueci o nome, desculpe. Eu queria saber no Cerato 1.6 automático se vale a pena colocar o gás. Eu estou fazendo em média 8 km dentro da cidade. E qual o valor que eu vou gastar para colocar um kit bem feito, né? Bem elaborado no carro? E que média eu consigo fazer dentro da cidade com esse gás? Agradecido, Letícia, Cacá, e um bom dia para vocês. E obrigado ao mestre aí da Fugaz.
Ô Luiz, repete para mim o modelo do seu carro, por favor. O modelo do seu carro. Enquanto você manda para mim o modelo do seu carro, só respondendo aqui a questão anterior, do se pode trocar, tirar um cilindro de um carro e colocar no outro, o Giovanni responde 16 aqui para você.
É 16 metros? Não, dependendo do carro, cabe no porta-mala sim. Não são todos os carros que cabem em 16 metros, não. A maioria é 14 metros. Mas dependendo do veículo, é só colocar o cilindro.
16 metros, quando vocês falam, são 16 metros cúbicos?
Cúbicos.
16 metros cúbicos.
O Luiz explica aqui o modelo do carro dele, o Thiago.
Letícia, é um Cerato 1.6 automático. É o EX3 1112.
Você lembra da questão dele? Quer que a gente repita, Thiago?
Não lembro, sim. Uhum. Boa pergunta. Esse carro eu tenho um também, tá? Hoje, para você colocar um kit gás, um carro desse, vai gastar em média de 3.500 a 4 mil o equipamento para ele.
É uma média, tá? Né?
É uma média que o pessoal trabalha hoje aí. E esse carro, ele performa muito bem com gás, tá? Eu tenho um, sou até suspeito em falar, mas é um carro que funciona perfeitamente com GNV. Isso você pode ficar tranquilo, tá? Que vai ter um funcionamento perfeito com o kit GNV. Mas o importante é ressaltar uma coisa. Tem que saber a marca, o equipamento que você está comprando, pesquisa antes, entra fundo nisso daí, porque é o principal funcionamento do seu carro é o GNV, é uma adaptação. Então você tem que comprar um produto de qualidade. Hoje você tem que pesquisar.
O mais um, o Capson está te perguntando aqui, Thiago. Ele tem um carro com GNV, G5. Ele consome mais ou menos um tanque de álcool a cada um mês e meio. Ele pergunta, isso é normal?
Isso não é normal, não, mas é de acordo com o que você roda. Se você anda e para muito, desliga o carro. Toda vez que você desligar o carro e for ligar, ele vai pegar no líquido. Se ele esfriar um pouco, ele vai esperar atingir a temperatura de funcionamento dele. Então, com isso, ele vai consumir combustível líquido. Isso seria interessante fazer uma análise do seu percurso, para saber qual quantidade você está rodando por mês para estar consumindo isso tudo aí.
Ó, Thiago, a pergunta do seu xará aqui, Thiago também, Thiago Matias, é boa, viu? Vamos lá.
Bom dia, Letícia. Bom dia, Cacá. Thiago, bom dia. Aqui é o Thiago falando, motorista de aplicativo. Vale a pena comprar um kit gás usado que eles anunciam em sites, o amigo está vendendo, ou vale mais a pena direto comprar com vocês novo? Tanto que eu vou ter que pagar a instalação de qualquer forma nele. O que você acha melhor? Um abraço.
Acho que muitos têm essa dúvida do Thiago, né? Porque acabam se deparando com esse valor, veem na internet a oferta de kits já usados. E aí, Thiago?
Olha, eu aconselho a não comprar usado por questão de garantia. Porque se estragar algum componente dele, você vai acabar tendo que ter um gasto maior. E você comprando um kit novo hoje, você tem a garantia total da instalação. Qualquer parte eletrônica, você tem a parte de garantia dele por um ano. Dependendo da empresa, você pode ter até um ano e meio. Então, eu aconselho que compre a parte nova, o cilindro do kit todo novo.
Maravilha. Okay. Olha, vão ficar vários.
Vamos deixar para a próxima semana.
Trás.
Vamos fazer o seguinte. O Thiago vai estar aqui na próxima semana, nesse horário, novamente, a partir das 10h20, conversando com vocês aqui. Muito obrigado. Vou ver agora se eu acerto o sobrenome dele ao Thiago Voefel.
Isso, Thiago.
Perguntas então para o professor Thiago Voefel. Já pode vir aqui, já pode mandar para a gente. Mas olha só, vou pedir para começar a mandar na quinta-feira, que senão me perco aqui nas mensagens. Thiago, você tem rede social? Quer deixar aqui para os nossos ouvintes também ter esse contato direto com você?
Pode me procurar na rede social, Thiago Voefel. Tá, eu quero agradecer.
Vou ajudar todos os ouvintes. Só me perguntar que eu vou passar o sobrenome dele
isso.
Correto
para
vocês.
Fica mais fácil, né?
Isso. Thiago Voefel. Thiago com TH, como é que é?
Com TH.
Tá jóia, então. Pode complementar.
Quero agradecer vocês, tá? Pela oportunidade, Cacá, Letícia, por estar aqui com vocês, os ouvintes, tá? E estamos aí para tirar as dúvidas de vocês que forem necessárias aí. Vamos estar para ajudar aí.
Tá ótimo, Thiago.
Maravilha, seja muito bem-vindo, Thiago. Obrigada, viu, por suas aulas aqui.